Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Hugues Pirandelli e nesse episódio eu conversei com o Vitor Augusto Nóbrega sobre a origem da linguagem. O Vitor é professor visitante no Instituto de Estudos Românicos da Universidade de Hamburgo, doutor em Linguística pela USP, é graduado em Letras com habilitação em Português e Linguística e mestre em Linguística também pela USP. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Santa Catarina e no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP. É pesquisador colaborador junto ao MIT, é membro da Comissão de Morfologia da Associação Brasileira de Linguística, chamada Abralim, membro do Conselho Editorial da Editora da Abralim e co-coordenador da Subcomissão de Linguística Evolutiva do Grupo de Trabalhos em Teoria da Gramática da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. Bem, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Bem, e como vocês devem ter notado, hoje eu estou apresentando o podcast sozinho, o Bruno está com a vida atribulada e por um tempo vai conseguir participar apenas da gravação de alguns episódios. Acho que é isso, então fiquem agora com o bate-papo que eu tive com o Vitor Augusto Nóbrega sobre a origem da linguagem. Olá, Vitor. Bem-vindo ao Universo Generalista. E, primeiramente, obrigado por aceitar o convite aí para bater esse papo com a gente.
Eu fico muito agradecido pelo convite, entusiasmado de conversar com vocês sobre esse tema. Espero que eu acabe entusiasmando outras pessoas sobre o tema também.
Beleza. Então, hoje a gente vai falar de evolução da linguagem, né? Então, a gente podia começar com uma definição, né? Do que seria, do que é a linguagem.
Essa é uma importante pergunta que todo investigador interessado em discutir o desenvolvimento evolutivo da linguagem deve se fazer. Basicamente porque a gente entende a linguagem como um objeto que pode ter evoluído, né? A partir do qual a gente pode fazer alguma especulação envolvendo a evolução dessa capacidade. E aqui eu quero frisar a ideia de capacidade. Então, ao se debater a evolução da linguagem humana, a gente está discutindo não a linguagem entendida como uma língua particular, né? Por exemplo, o português, o inglês, o espanhol, uma vez que as línguas, como o português, o inglês e o espanhol, não evoluem, né? Elas não são organismos, logo, elas não estão sujeitas à evolução. As línguas mudam, elas não evoluem. Portanto, uma discussão envolvendo a evolução da linguagem está diretamente relacionada à capacidade que qualquer indivíduo humano, né, carente de alguma patologia, tem de aprender, de adquirir, de produzir, de compreender uma ou mais línguas humanas, sejam elas línguas orais ou línguas sinalizadas. Né? Então, os estudos sobre a evolução da linguagem dizem respeito ao desenvolvimento evolutivo, ao modo como e de que maneira o que está em jogo na seleção dessa capacidade que permite atualmente qualquer indivíduo humano em desenvolver uma ou mais línguas. Né? Então é isso que a gente está tentando entender como linguagem. Dentro dessa visão, então, a gente está discutindo uma capacidade intelectual humana que geralmente nos estudos linguísticos é caracterizada como uma faculdade da linguagem. Né? Então, resumo, entender o que é a linguagem para essa vertente do conhecimento linguístico, para essa subdisciplina da linguística, é entender de que modo se deu o desenvolvimento evolutivo da faculdade da linguagem humana. Né? Então, como, quando, em qual espécie, de que maneira a espécie humana acabou adquirindo essa faculdade da linguagem.
Tá, e eu acho que a gente podia juntar duas coisas em duas perguntas em uma só, né? Que eu acho que é se outros animais possuem linguagem, uhum. Essa é uma coisa que é única humana, do Homo sapiens, depois a gente vai discutir também hominíneos e tudo mais. Sim. Né? E quais aspectos estruturais da linguagem, né? Que enfim, essas duas coisas aí, eu acho que dá pra gente saber também se outros animais possuem ou não.
Esse é um excelente ponto, porque ao indicar os aspectos estruturais da linguagem, a gente começa a estabelecer uma distinção entre o que vem a ser linguagem humana e o que vem a ser comunicação animal. Né? Então, a gente pode utilizar o termo linguagem para falar dos sistemas de comunicação animal, mas no nível descritivo, as propriedades estruturais que a gente identifica na linguagem humana não são compatíveis, não apresentam a mesma qualidade daquilo que pode ser identificado como correlato no comportamento animal. Então, é inegável que diversas espécies de animais não humanos vão apresentar algum tipo de comunicação, e esse tipo de comunicação nem precisa ser necessariamente vocal. A gente tem outras formas de comunicação que se estabelecem, que se dão de outras maneiras, que não por um meio vocal, por exemplo, por um meio químico, por um meio elétrico e assim por diante, né? E é nesse sentido que a gente começa a estabelecer, portanto, e esse é um ponto crucial para os estudos comparativos entre a linguagem humana e a comunicação animal, que é entender o que compõe essa faculdade da linguagem. Então, uma vez que a gente define o que caracteriza o conhecimento linguístico humano acerca de uma capacidade, de uma competência para desenvolver linguagem, quais aspectos compõem essa faculdade da linguagem? E é nisso que a gente vai identificar alguns aspectos estruturais. Então, quando a gente está falando de linguagem humana, ou quando a gente está falando de faculdade da linguagem humana, a gente implica uma série de competências imediatas, que incluem a capacidade de adquirir um léxico, né? Então, todo o vocabulário de uma língua, e a gente sabe que uma vez que o indivíduo humano nasce, imediatamente, em pouco tempo, a aquisição de léxico se dá de maneira bastante acentuada, né? A gente adquire um léxico muito rapidamente, e uma criança, acho que as previsões aqui, uma criança, um infante humano, por volta dos 6 anos de idade, já domina um léxico que pode ser quantificado em termos de 16 mil palavras, né? Aqui, sem entrar em detalhes no que possa ser, por exemplo, a qualidade da palavra, a gente vai deixar isso em aberto agora, mas só para você ter uma ideia de que existe, por um lado, um primeiro aspecto estrutural é um léxico, né? Então, a gente adquire um, a gente é propenso, a gente tem a capacidade de adquirir um léxico bastante extenso. A segunda capacidade é uma capacidade sintática, é a capacidade de identificar, de utilizar esse léxico de forma estruturada, né? E, portanto, de recorrer a esse léxico para construir sintagmas e, consequentemente, sentenças, né? Então, ao mesmo tempo, são capacidades combinatoriais que também nos permitem formar novas palavras, né? Então, o nosso léxico, ele não é estático e ele não é composto de peças que vão ficar isoladas para sempre, né? A gente tem uma capacidade criativa que se observa tanto no léxico quanto na própria criação de sentenças, né? Então, são duas capacidades até agora, o léxico e a sintaxe. Uma vez que a gente tem uma sentença formada, a gente também precisa depender e precisa implicar que o indivíduo humano é capaz de atribuir à sentença gerada uma interpretação semântica, né? Então, para que eu entenda, por exemplo, que uma sentença como João ama Maria e Maria ama João significam coisas distintas. Então, a gente tem uma forma de combinar as peças e de atribuir interpretações para essas peças que nos dão, ou que nos implica que essa capacidade inclui também uma competência interpretativa que a gente dá o nome de semântica. Ao mesmo tempo, a gente tem uma capacidade de externalizar, que é isso que eu estou fazendo agora aqui. Eu estou externalizando essa capacidade através de um meio oral, né? Então, adicionalmente, uma outra capacidade estrutural vinculada a essa faculdade da linguagem, e que a gente dá o um nome técnico de fonologia, né? Aquilo que vai nos permitir a regular uma forma de externalização, seja ela uma forma oral, seja ela uma forma sinalizada, que nos permite, então, uma vez construídas essas estruturas abstratas dentro da nossa cabeça, imaginando essa faculdade da linguagem como um órgão da mente, cérebro humanos, a capacidade de acionar os sistemas articulatórios e fazer com que esses sistemas articulatórios possam, então, externalizar aquilo que foi gerado. Logo, esse sistema articulatório pode ser tanto o meu sistema vocal, que é o que eu estou fazendo aqui agora, como pode ser, para uma língua de sinais, outros sistemas de articulação, como, exemplo, as mãos, por exemplo, a minha posição do corpo, minha expressão facial e assim por diante. Então, esses são os aspectos estruturais da linguagem humana. Eles são cruciais para o desenvolvimento de uma faculdade da linguagem, mas eles não são os únicos, né? Então, você também vai ter que implicar que, para o desenvolvimento ou para o funcionamento pleno dessa capacidade, outras competências paralelas, não relacionadas imediatamente à linguagem, mas fundamentais para o desenvolvimento pleno da linguagem, dizem respeito, por exemplo, à capacidade de categorização, à capacidade de identificação de regras, a capacidade de depreensão de aprendizagem sonora, por exemplo, né? A capacidade de identificar determinados sons, adquirir esses sons e reproduzir esses sons, né? Então, tudo isso nos mostra que, de um ponto de vista estrutural, a gente, quando está tentando entender o desenvolvimento evolutivo da faculdade da linguagem, a gente deve imediatamente recorrer ao expediente de tentar apontar de que forma um léxico, uma sintaxe, uma fonologia e uma semântica foram integradas, dando origem a essa capacidade que a gente entende modernamente como sendo linguagem humana, né? E, por outro lado, uhum. o que dessas capacidades colocam a linguagem humana num patamar que não é o mesmo daqueles sistemas de comunicação observados no comportamento animal, né? Então, é possível dizer que um animal tem um léxico? Claro. Se a gente observa, por exemplo, o comportamento vocal de primatas não humanos, é evidente que há uma certa capacidade para utilização de determinado som, cujas características acústicas são distintas de um outro som que eles dominam, e que a produção desses dois sons independentes vão estar vinculadas a referentes distintos no entorno dessa espécie, né? Então, imaginando, por exemplo, uma dada espécie de primata não humano. Com isso, a gente pode dizer que eles apresentam uma capacidade de vincular som e significado, apontando, por exemplo, um dado predador, que a gente pode, em certo nível, dizer que diz respeito ao que a gente chamaria na linguagem humana de um item lexical, né? Então, a gente pode dizer que, um nível ou outro, eles apresentam rudimentos de um léxico, rudimentos de uma sintaxe, mas que não chegam a ser aquilo que a gente infere atualmente das línguas naturais, enquanto capacidades atreladas à sintaxe humana, ao léxico humano, à fonologia humana e à semântica humana. Então, entender ou tentar reconstruir o desenvolvimento evolutivo da linguagem passa por uma compreensão de que modo se deu o desenvolvimento evolutivo desses componentes estruturais, o léxico, a sintaxe, a fonologia e a semântica, né? E de como eles foram integrados modernamente nessa espécie, né? Humano-moderno.
Tá. E aí, no caso, estudos comparativos entre espécies, né, levando em consideração esses aspectos, eles servem para tentar mapear, mais ou menos, esse processo evolutivo, né, de surgimento da linguagem.
Exatamente.
E aí, não primatas, né, eu acho que a coisa mais lógica a se pensar é o estudo com primatas não humanos. Né? Uhum, uhum. Mas o que a gente pode também tirar de aprendizado de estudos com outras espécies, por exemplo? Tem alguma convergência, por exemplo, que acontece que às vezes você não encontra nos primatas não humanos e que conecta mais com alguma capacidade humana e que não está nos primatas não humanos?
Sim, a gente deve recorrer, não há outra maneira, talvez, ao método comparativo, né? E para recorrer a esse método comparativo, a gente deve partir do pressuposto de que a faculdade da linguagem humana não corresponde a um objeto monolítico, né? A gente não está falando, uma vez que a gente fala que a faculdade da linguagem envolve um léxico, uma sintaxe, uma fonologia, uma semântica, a gente já está partindo do pressuposto de que são competências independentes, né? E provavelmente pode ter evoluído de maneiras independentes, e é através do método comparativo que a gente vai começar a linkar ou a poder identificar potenciais precursores para essa capacidade. O candidato ideal é geralmente o primata não humano pela correspondência, pela proximidade com a espécie humana. E quando a gente vai para o primata não humano e tenta observar o tipo de comportamento comunicativo que eles desempenham, imediatamente a gente observa que ele não corresponde a todas essas capacidades estruturais que a gente atribui à faculdade da linguagem contemporaneamente, né? Eles têm um léxico, que a gente pode chamar grosseiramente um léxico, mas eles não aprendem novos sons. Então, um componente fonológico parece não estar disponível. Eles vêm com um determinado conjunto de sons, mas não adquirem outros sons durante seu tempo de vida, né? Então, eles não têm aprendizagem vocal. Paralelamente, durante muito tempo, se observou que primatas não humanos, embora pudessem compreender muitos novos significados, eles não podiam se referir a esses novos significados usando um novo estímulo, né? E não necessariamente eles são criativos com base nas vocalizações que eles têm. O que eu quero dizer com isso? não, até pouco tempo atrás, não se observava habilidades, não se observavam habilidades combinatoriais nos sistemas de vocalização primata. Eles não combinavam uma vocalização com outra para dar origem a um novo significado. Então, durante um certo tempo, a gente começou a perceber que parece que o que quer que a gente consiga vincular em termos de caracteres compartilhados com primatas não humanos, dizem respeito a poucas capacidades estruturais observadas contemporaneamente na faculdade da linguagem humana. Muitas delas relacionadas, em certa medida, à semântica, algumas relacionadas ao léxico, mas quase nada vinculado à sintaxe. E a sintaxe humana parece ser muito mais complexa do que aquilo que a gente observa em outras capacidades combinatoriais em outros sistemas de comunicação animal. E aí, nesse ponto, quando você começa a falar, bom, se você não vê comparação em primatas, você pode me dizer que há combinação em canto de pássaros. E aí, se você olha o canto de pássaros, realmente tem espécies de pássaros canouros que podem produzir até 200 tipos de cantos independentes. E isso implica que eles estão combinando notas em novos cantos, né, dando origem a outros cantos, assim, grosseiramente, né? E a pergunta que a gente pode colocar, então, se pássaros canouros são capazes de combinar notas e novos sons e novos cantos, é possível dizer que há uma correlação entre o canto dos pássaros e a sintaxe humana? Isso foi muito investigado. E aí a gente começa a perceber que uma vez que a gente está lidando com uma reconstrução dessa capacidade linguística, né, da faculdade da linguagem, para o aspecto lexical e semântico, alguns correlatos são identificados nas espécies mais próximas da gente, são os primatas não humanos. Quando a gente vai para as questões sintáticas, em particular, a gente pode retroceder até os primeiros pássaros canouros, que se distanciam dos primatas não humanos em termos de 300 milhões de anos. Então, parece que habilidades combinatoriais são muito mais antigas. Só que essas habilidades combinatoriais, embora muito mais antigas, elas são muito distintas em termos de capacidade, em termos de complexidade, daquilo que a gente observa na linguagem humana moderna. Então, quando a gente olha para a sintaxe dos pássaros canouros, a sintaxe que eles usam para criar novos cantos, a gente observa que essa sintaxe só leva em consideração peças que estão adjacentes. Então, eu sei que nota vem depois, então imagina que você tem um novo passarinho que está aprendendo o canto da espécie. Eles conseguem adquirir eles devem ser expostos ao canto da espécie para que eles possam adquirir esse canto, né? Então, se você isola esse passarinho, ele não vai adquirir plenamente o canto da espécie ou os cantos da espécie. Mas uma vez que a gente está lidando com um caso de aquisição adequada, esse pássaro ele vai levar em consideração as notas próximas. Então, geralmente, ele está interessado nas notas adjacentes. Ele, ao prever que a nota A está numa posição, ele sabe que a nota que vem depois é a nota B e não a nota C. E depois, uma vez que você adquire, que você produz a nota B, ele vai saber a nota que vem em seguida. A linguagem humana não faz esse tipo de regra, ela não recorre a esse expediente de olhar para questões, para elementos que estão adjacentes necessariamente. Então, ordem linear, quando a gente está falando de uma sentença, e essa é uma das maravilhas da sintaxe humana, eu estou produzindo uma sentença aqui e você está processando essa sentença não levando em consideração uma palavra atrás da outra. Você está imediatamente decompondo essa estrutura sentencial em uma conjunção de objetos que são de ordem maior, eles envolvem mais elementos, né, e eles envolvem necessariamente uma estrutura. É porque a gente atribui uma estrutura e não leva em consideração apenas linearidade que a sintaxe da linguagem humana parece se distanciar enormemente daquela sintaxe que a gente infere do canto dos pássaros. Um exemplo, por exemplo, seria dizer casos de concordância. Se eu falo para você uma sentença como a professora que ajudou os alunos chamou a diretora, a gente sabe, se eu perguntar para você quem chamou a diretora, você vai imediatamente responder que foi a professora e não foram os alunos, né? Uhum. Isso nos mostra que o que a gente leva em consideração é não necessariamente o primeiro nome que vem antes do verbo, mas sim todo um constituinte maior. Então, o nome que de fato cabeceia esse elemento maior é a professora. A gente consegue até perceber isso pela concordância entre o sujeito e o verbo, né? Então, a gente fala a professora que ajudou os alunos chamou, mas não a professora que ajudou os alunos chamaram a diretora, né? Então, a linguagem humana não está levando em consideração, nesse caso, precedência linear. Ela não está levando em consideração o último nome que veio antes. Não é essa a regra que a gente usa. A gente decompõe essa estrutura em termos de constituintes, como a gente diz no jargão linguístico, então, que são peças, que são construções mais intricadas, e é com base na estrutura entre esses conjuntos de palavras que a gente começa a estabelecer relações, né? Esse tipo de combinação é um tipo de sintaxe que não se adequa ou não se assemelha à sintaxe inferida do canto dos pássaros. Então, combinar é uma capacidade linguística. Agora, a pergunta que a gente faz é: a combinação que a gente determina na linguagem humana é a mesma que a gente infere dos outros sistemas de comunicação animal? Então, uma maneira de tentar reconstruir de que maneira a linguagem humana evoluiu é tentar identificar de que maneira cada um desses componentes estruturais apareceram e da maneira como eles foram integrados. Se a gente observa rudimentos, a gente está diante de uma possibilidade de capacidade que provavelmente a gente herdou de uma forma ou de outras espécies anteriores, que veio evoluindo por alguma razão e apareceu na nossa espécie. Agora, se a gente não acha correlatos, a gente começa a especular, então, de que maneira ou de que forma a sintaxe humana, por exemplo, apareceu na espécie. O que culminou para essa sintaxe ser da forma que ela é? Existe um correlato com a sintaxe do canto dos pássaros? Se sim, de que maneira a gente migrou da sintaxe do canto dos pássaros para a sintaxe humana moderna que a gente observa atualmente, né? Então, veja, esse jogo de comparação que a gente deve recorrer a tentar mostrar como cada um desses componentes estruturais veio a ser o que é, né? E de que maneira a gente, ou se a gente acha correlatos ou contrapartes no comportamento vocal, em particular, de animais não humanos, né?
Tá. E é uma coisa, assim, que eu acabei esbarrando faz uns anos, foram os estudos, assim, essa aposta dessa, vamos dizer assim, dessa continuidade de alguns aspectos da linguagem vindo de primatas não humanos. E aí eu acho que tem uns casos curiosos, né, de quererem de ensinar a linguagem de sinais para gorilas ou chimpanzés, né, e eu queria que você comentasse um pouco sobre o caso da gorila Coco, que eu acho que foi o mais famoso, né? E que fim que deu esses estudos, né? O que foi descoberto através deles e quais eram as apostas. Enfim, eu acho que tem muito a ser entendido dentro da, até da história do estudo da linguagem, né? Desses aspectos de trabalho com primatas não humanos, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre alguns desses estudos com chimpanzés e gorilas.
Sim, é interessante destacar que esses estudos, eles começam, assim, esses estudos, eles tendem a tentar ensinar deliberadamente linguagem humana para primatas não humanos, em particular grandes símios, né? Então, a gente está falando de chimpanzés, de gorilas, de bonobos, por exemplo. E acho que esses estudos, eles começam em particular nas décadas de 60, e a expectativa era averiguar em que medida a socialização é um critério para aquisição de língua. Né? Então, se você coloca um primata não humano num ambiente que é mediado linguisticamente, é possível observar que esse chimpanzé, por exemplo, ou um gorila, qualquer grande símio, ele vai adquirir linguagem? Ou ele vai ser alheio à linguagem que está sendo produzida no ambiente? Né? Então, um primeiro experimento foi o da família Kellogg, que colocou um chimpanzé para ser criado junto com o filho, que era um infante, tinha acabado de nascer, e tentou verificar em que medida um determinado comportamento linguístico poderia ser observado nesse chimpanzé, né? Só que o que eles observaram é que, na realidade, em vez do chimpanzé adquirir linguagem, a criança começou a se comportar como um chimpanzé, e isso meio que deixou os pesquisadores meio incomodados, e aí separaram os dois. Durante outros experimentos, e foram vários, eles começaram a perceber que a tentar de ensinar linguagem humana oral para primatas não humanos parece ser um tipo de experimento fadado ao fracasso, Porque primatas não humanos não têm aprendizagem vocal. Então, não importa o que eles façam, eles não vão ser tão competentes na aquisição de sons, de novos sons. Logo, adquirir um léxico, um léxico oral, parece ser um expediente fracassado desde o início, né? E com isso, eles passaram então a tentar ensinar deliberadamente uma língua de sinais. E aí, nesse caso, a vinculação de um sinal a um conteúdo foi muito mais produtiva, e a Gorila Coco é um exemplo clássico disso, né? A gente observa que ela chegou a adquirir mais de 1.000 correspondências entre um determinado sinal e um determinado conteúdo. Só que isso foi através de extenso treino. Então, você tem que levar em consideração que houve ali uma extensa, a cotidiana tentativa de fazer com que ela memorizasse essa correlação, correspondência entre som e significado, né? É inegável que o número me fala, é por si só interessante, acho que são mais de 1.000 sinais, sinalizações, mas isso não se equipara em nível nenhum ao processo de aquisição da linguagem pela criança. Primeiro, uma criança, durante o processo de aquisição, não é exposta a um treino forçado, né? Aliás, a qualidade do input que é dado para a criança durante o processo de aquisição é, conhecidamente, bastante rudimentar. A gente chama de pobreza de estímulos, né? Os pais, eles, os cuidadores da criança, não necessariamente estão interessados em treinar a criança linguisticamente. Aliás, muitas das vezes, a nossa interação com o infante, ela se distancia altamente daquilo que é esperado como alvo linguístico, né? Então, você vê umas formas de comunicação com a criança que são muito distantes, uma facilitação da linguagem, como se a criança precisasse desse tipo de facilitação. Além disso, quando a criança comete algum tipo de infração linguística, vamos colocar assim, com relação ao alvo, os pais geralmente, ou os cuidadores geralmente não estão interessados no, na forma como a criança usa a linguagem, muito mais no que ela diz, né? Então, geralmente, quando há um tipo de evidência negativa para dizer para a criança, olha, não é assim, é de outro jeito, isso está relacionado muito mais a algo conteudístico do que relacionado à adequação com relação ao alvo linguístico da língua adulta, né? Então, a gente tem uma série de impedimentos que a gente poderia considerar no processo de aquisição que, de modo algum, afetam a qualidade daquilo que é adquirido. Então, uma criança humana com 3 anos, apesar de todos esses impasses relacionados ao desenvolvimento da linguagem, ela é capaz de adquirir não só uma, mas mais línguas, né? O que é mais curioso ainda é que esse processo de aquisição é bastante regular na espécie. Então, trabalhos em aquisição da linguagem nos mostram certa irregularidade que parece indicar fortemente uma predisposição à linguagem. Então, existe algo na gente que parece assim verdadeiramente estar ausente em primatas não humanos. E nesse caso, a gorila Coco, ela mostra exatamente isso. Para que ela fosse capaz de adquirir um léxico, foram necessários meses de treino, se não anos, né? E a criança com 3 anos, sem quase nenhum esforço, uma vez exposta a dados linguísticos, vai adquirir a língua plenamente. Segundo aspecto, não havia criatividade nesse treinamento. Então, não é possível dizer que uma vez que o animal era competente lexicalmente, vamos dizer, era dotado de um repertório lexical, mais de 1.000 sinais, isso não implicava que com esses sinais haveria ali criatividade linguística, né? No sentido de criar sentenças, né? De especialmente criar sentenças que nunca foram produzidas para a gorila, né? Então, e se houve, elas são muito rudimentais e não apresentam regularidade estrutural. Isso difere completamente daquilo que é observado no processo de aquisição da linguagem por um indivíduo humano, né? As crianças são extremamente criativas e produzem sentenças para as quais elas nunca ouviram antes, né? Então, isso nos mostra que o conjunto de regras e a capacidade que a criança desempenha, o indivíduo humano, durante o processo de aquisição, é muito mais elaborado e independente de uma instrução pedagógica, às vezes, né? para um desenvolvimento pleno de dessa capacidade, aquilo que foi observado com esses treinos em primatas não humanos. Além deles serem abomináveis pelo que uhum. foi feito com o animal, né, de colocar esse animal no ambiente laboratorial, expor esses animais a um treinamento para provar um ponto que depois de vários testes já era evidente que não seria positivo, a gente chega à conclusão de que não é suficiente. Eles são competentes na habilidade de vincular som a significado, e isso Darwin já tinha apresentado já há muito tempo, né? Que não só primatas uhum. não humanos, mas diferentes animais não humanos apresentam essa capacidade de vincular e de aprender a atribuir sons a significados, né? Então, se você, por exemplo, tem um certo estímulo para o seu cachorro, ele vai saber que aquele estímulo, sei lá, passear, corresponde a um determinado tipo de situação, né? Então, essa capacidade, acho que talvez um pouco mais elaborada na Coco, era de reprodução dessa correspondência entre sons e significado através de sinais. Mas isso está muito longe de ser linguagem, e está muito longe de corresponder a todos esses aspectos estruturais vinculados à linguagem humana, que a criança, sem saber que sabe, domina facilmente, naturalmente, e que desenvolve plenamente em 3 anos de idade, em 3 anos de exposição. Né?
Uhum. É uma coisa que foi interessante do caso da Gorila Coco, não só dele, mas que alegava-se que ela tinha algum aspecto de sintaxe, né? Eu acho que as pessoas responsáveis pelos estudos com ela, acho que inclusive ficou muito famoso, né? No caso, ela fez até mensagem, deu até mensagem em vídeo para a ONU, pedindo para salvar o planeta, enfim, esse tipo de coisa. Então, tem isso também, né? De tipo, que eu lembro de ter visto o vídeo, aí eu falei assim, cara, isso está muito errado, sabe? Tipo, porque eu só acabei caindo no vídeo dela, falei assim, não, isso não faz o menor sentido. Assim, aí eu tava falando com a minha esposa, falei assim, não, isso aqui que eu tô vendo não faz o menor sentido. Tem algo errado aqui. E depois eu fui buscar, porque a alegação ainda é, eu acho que se você buscar, você acha um ou dois vídeos falando que não era bem assim, ela não tinha sintaxe, não era capaz de fazer um vídeo pra ONU. E depois você assiste, depois que você entende, você vê que tem corte pra burro pra montar o que ela quer dizer, né? Mas tem esse processo também do próprio pesquisador, né? Induzir ou dizer que tem algo, dizer que tem que está acontecendo algo e não ter dados sobre isso, ou não compartilhar dados sobre isso para averiguação também, né? Porque eu acho que ficou muito tempo com essa questão da Coco, né? com essas alegações e assim, tocando, né? Pesquisadores ficando famosos em cima disso, né? É discutido isso na área, como demorou ou até o público, né? Porque não é fácil entender o que é sintaxe, né? E falar assim, olha, né? não faz sentido por uma questão evolutiva, por uma questão de... E aí que você tem montagens e você jura, né? Que a gorila está lá fazendo linguagem e você fala, meu, é isso, está acontecendo. A pessoa está... Né? Como é que é isso para você, assim, para a área como um todo desses casos, assim?
Eu reitero a mensagem da Coco para salvar o planeta, eu não reitero a mensagem, a conclusão de que ela possa ter tido sintaxe. Então, geralmente eles vão dizer, vão atribuir uma capacidade sintática pela algumas relações de predicação que ela possa ter estabelecido. Então, sei lá, comer banana, pegar brinquedo, beber água, sabe? Essas relações de predicação, eu acho que foram esses os dados que eles utilizaram como argumento para se apontar algum tipo de sintaxe, né? Primeiro, não havia uma ordem regular na relação entre predicado e argumento. Então, quando aparecia algo que parecia que sugeria um determinado tipo de predicação, e que provavelmente, uma vez que a gente está falando de predicação, a gente está implicando sintaxe, mas essa predicação ela era totalmente arbitrária, né? Então, não parecia a partir de uma regra sintática tal como aquela que a gente observa na linguagem humana, né? E as construções que a Coco poderia ter feito espontaneamente, né? Entendendo aqui esse aspecto criativo da linguagem que é natural para a criança, elas tinham um limite, né? Então, não se expandiu, não se verificou nada que pudesse ser algo substantivo de um ponto de vista estrutural para se aferir, para se atribuir a esse treino que foi apresentado a ela, uma capacidade sintática. Né? Então, muitas vezes, você poderia dizer que ela estava memorizando alguns tipos de construções, mas memorizar não é necessariamente um processo de adquirir linguagem. Né? Adquirir linguagem, adquirir sintaxe em particular, implica que você vai, primeiro, ter um tipo de operação de combinação que é de uma natureza. Então, por exemplo, esse aspecto que eu apontei vinculado a uma avaliação estrutural e não uma avaliação de itens pela ordem, né? A sintaxe humana, a criança, desde tenra idade, ela nunca vai fazer um tipo de avaliação que vai levar em conta precedência linear. Ela não avalia a linguagem, depreende a linguagem a qual ela está sendo exposta, levando em consideração uma palavra atrás da outra. Ela extrai dessa exposição estrutura. E isso, é para muitos linguistas, e eu acho que é o que a gente tem de mais robusto, é aquilo que caracteriza a capacidade linguística humana. Então, humanos, de modo geral, e tem um pesquisador, tem aqui um Psefit, que vai caracterizar isso em termos de dendrofilia, que é nosso amor às estruturas, né? Mas, ao pé da letra, amor às árvores, imaginando estruturas arbóreas para a sintaxe humana, que indivíduos humanos têm essa propensão a depreender padrões em termos de estruturas, e não necessariamente em questões de probabilidade daquilo que vem antes e que vem depois. Né? Então, provavelmente, o que pode tá em jogo aí é, primeiro, a qualidade da sintaxe, da produção linguística, né, grosso modo, da Coco, ela é sugestiva para algumas relações sintáticas, mas ela não implica necessariamente, em nenhum nível, que essa espécie, que a Coco, em particular, porque é só um indivíduo, estaria fazendo uso de algum tipo de computação sintática que partisse de estruturas, de avaliação de estruturas. Né? Além disso, é importante considerar o aspecto do treino. Ela foi exposta extensivamente a um treino. Né? Se você considera um ambiente natural, né, em que um animal está exposto, sem esse treino, nenhum tipo de capacidade semelhante vai ser observado numa comunidade de gorilas. Né? Então, existe algo particular na linguagem humana que diz respeito a algo particular da espécie, né, que é codificado geneticamente na espécie, e que permite que essa espécie, não outras espécies, adquiram essa competência que envolve a aquisição de um léxico extenso, a depreensão de padrões por meio de estruturas, a vinculação de som ou de sinal para a expressão dessa capacidade, e é um tipo de processamento semântico, de interpretação, que leva em conta a combinação, a constituição do modo como essas peças foram organizadas. João ama Maria e Maria ama João, embora envolvam os mesmos itens, não significam as mesmas coisas. Né? Então, há um tipo de combinação e de cálculo que é feito que leva em consideração a estrutura. E é isso que a gente precisa tentar mapear quando a gente está tentando a inferir linguagem do comportamento animal. Né? E até onde eu saiba, nada foi observado de maneira substantiva no comportamento induzido da Coco, né?
Beleza. E, então, assim, a gente está nessa parte de comparativos, estudos comparativos, né? E a gente entra também na parte de quais outras evidências são levadas em consideração na busca pela origem da linguagem, né? Então, falando mais, por exemplo, entrando mais na casa dos hominídeos, né? Ou na história evolutiva humana mesmo, até o Homo sapiens, do nosso ancestral em comum com os chimpanzés, até o momento presente, enfim, o que é levado em consideração para se buscar a origem da linguagem?
É interessante destacar que quando a gente está falando de evolução da linguagem, a gente está num ambiente de investigação que não tem evidências diretas. Né? Então, a gente está tentando reconstruir um momento da história evolutiva humana para o qual a gente não tem nenhuma evidência direta. E isso nos faz, muitas vezes, não estar falando de linguagem, sei lá, não está falando de evolução da linguagem olhando necessariamente para objetos linguísticos, né? Quando a gente está falando de comunicação animal não é necessariamente linguagem humana. E óbvio que a gente tenta inferir um determinado percurso com base nos descendentes dessas espécies modernas, né? Os descendentes modernos das espécies que estariam disponíveis em algum momento. Então, com base nessa observação, que a linguística evolutiva ela deve recorrer a evidências indiretas, um dos conjuntos de dados que é bastante utilizado na elaboração de hipóteses é o da cultura material de diferentes espécies hominíneas. Então, a gente quer olhar, por exemplo, para o que foi deixado por diferentes espécies hominíneas e verificar o que o comportamento deles, dessas espécies, nos diz com base na avaliação desses artefatos que podem nos suscitar um determinado comportamento que poderia ser mediado linguisticamente, seja pelo fato de que a produção e manutenção de uma determinada cultura material dependeria necessariamente de linguagem, ou seja pelo fato de que aquilo, ou com base numa leitura moderna de um determinado artefato, poderia estar imbuído de alguma caracterização simbólica, né? Então aí você vê uma hipotetização de que símbolo e linguagem andam juntos de mãos dadas, né? Então esse é um conjunto de dados que geralmente é utilizado para se estabelecer hipóteses acerca da emergência da linguagem, a cultura material deixada por diferentes espécies hominíneas. Um segundo conjunto de dados diz respeito a materiais fósseis. Então, quando você passa a observar características de imprints dos endocrânios de diferentes espécies hominíneas, para verificar se áreas do cérebro que hoje a gente entende como sendo fundamentais para a linguagem humana, para o desenvolvimento da linguagem, né, já estariam disponíveis nessas espécies. Então a gente vê uma série de discussões sendo desenvolvidas pela paleoantropologia para dizer, olha, se você olha para as marcas que foram deixadas pelos cérebros dessas espécies nos endocrânios coletados, a gente consegue inferir que a área X ou área Y já estaria disponível pelas marcas deixadas, né? Mas isso é cheio de especulações, leva uma série de críticas. Mas é um conjunto de dados que você consegue observar na literatura como servindo de evidências indiretas para identificar linguagem em espécies extintas. Então, o terceiro conjunto de dados diz respeito ao comportamento vocal de animais não humanos, geralmente mamíferos e cetáceos, né? Aqueles que apresentam algum tipo de combinação, aqueles que apresentam algum tipo de correlação entre som e significado, para que a gente consiga estabelecer uma história evolutiva dos aspectos estruturais da linguagem, né? A gente também consegue e tenta especular, utilizando dados linguísticos, acerca dos momentos em que as primeiras línguas foram forjadas. Então, o que acontece na espécie humana, ou o que acontece no momento em que uma língua é forjada, e que poderia nos dar pistas acerca de como essa capacidade funciona, né? O que seria fundamental para a criação de uma nova língua. Então, muito foi discutido acerca da emergência das línguas crioulas, que geralmente decorrem de contextos de grande contato linguístico. Então, um dos casos diz respeito a dos casos extremos, né, diz respeito aos contextos de escravização, em que você tem diferentes grupos sendo escravizados e que, geralmente, de maneira deliberada, são colocados em ambientes em que nenhum fala uma mesma língua e a partir do qual, progressivamente, alguma forma de comunicação é estabelecida. Então, o desenvolvimento dessas línguas que resultam desse contexto de escravização, que comumente se rotula como línguas crioulas, poderia nos dar pistas de como as línguas de fato são criadas e o que acontece com o indivíduo humano uma vez que é exposto a um ambiente em que não se há um meio de comunicação comum, né? Também bastante discutível. Um contexto linguístico também um pouco mais afável para a discussão envolvendo a emergência da linguagem diz respeito às línguas de sinais emergentes. Então, as línguas de sinais emergentes elas são bastante curiosas porque, geralmente, você tem indivíduos que são acometidos por alguma patologia, né, pelo fato de serem surdos, e que, imaginando uma certa demografia de indivíduos surdos, eles geralmente de pais ouvintes, eles não apresentam, eles não partem de uma língua de sinais já disponível, né? Então, você tem um indivíduo que vai dentro da casa, dentro do seio materno, a desenvolver um tipo de comunicação com os cuidadores, que é o que se chama de sinais caseiros. Então, imagina que esse indivíduo agora, com pais ouvintes que não tem uma língua de sinais, vai tentar estabelecer uma comunicação, mas essa comunicação ela é idiossincrática e ela está restrita ao ambiente da casa. E numa vez, no momento em que você... domiciliar, e no momento em que você coloca indivíduos que não têm uma língua, então, e eles são alheios à linguagem oral, porque eles não acessam essa linguagem oral. Então, é como se estivesse num ambiente alinguístico, por assim dizer, né? E os sinais caseiros, eles não compreendem por si só uma língua, né? Uma língua de sinais plena. Então, as línguas de sinais emergentes, elas aparecem quando você tem uma demografia de indivíduos que, então, em conjunto, desenvolve uma língua. Um exemplo brasileiro, que vem sendo estudado, e o qual eu venho estudando agora com os colegas, juntamente com o professor Anderson Silva Almeida, da Universidade Federal do Delta do Paraíba, é a língua Sena. Então, a Sena, desenvolvida no interior do Piauí, ela vem dessa democracia de indivíduos que vinham com suas línguas sinais, e que em determinado momento, uma vez colocados juntos, desenvolvem uma língua. E aí você vê, de fato, uma língua nascendo num ambiente plenamente alinguístico, né? E aí a pergunta que você faz é: quanto tempo uma língua demora para nascer? Quanto tempo e quão resiliente essa língua vai ser, né? Quão resiliente ela vai ser para permanecer e perdurar nesse grupo, né? Então, esse tipo de ambiente, esse conjunto de dados é um dado... Ele nos dá pistas bastante interessantes acerca dos momentos que mimetizam o surgimento de uma nova língua e que nos dão pistas acerca de como essa capacidade é colocada em uso uma vez que ela está disponível, né? Outros conjuntos de dados dizem respeito também às ausências de linguagem. Então, as afasias, elas podem nos dar pistas daquilo que poderia estar faltando para o desenvolvimento pleno da linguagem, né? E nos dão pista de como esse cérebro ideal poderia estar ou deve funcionar para que essa capacidade seja plenamente desenvolvida. E caso de aquisição da linguagem. Então, esse eu coloco por último, porque geralmente parte do pressuposto de que a aquisição da linguagem, a ontogenia da língua, desenvolvimento da linguagem no indivíduo humano durante o processo de aquisição, poderia nos dar pistas de como essa capacidade foi desenvolvida ao longo da evolução, a tese da recapitulação. Mas isso é bastante questionável, mas é um conjunto de dados também linguístico que é utilizado vez ou outra para se discutir de maneira indireta o que poderia ter acontecido no desenvolvimento evolutivo da faculdade da linguagem. Então, essa variedade de dados, muitas vezes de ontologias diferentes, né, de natureza totalmente diferentes, que a gente deve investigar para tentar chegar a uma explicação mais ou menos plausível do que possa ser o momento em que se deu a emergência da linguagem, né? Da faculdade da linguagem.
E aí hoje é tido como... Sim, hoje é tido como os outros hominíneos, eles não possuíam linguagem. Como é que existe um consenso quanto a isso? Assim, Neandertais ou Denisovanos... Ou realmente é a faculdade da linguagem é simplesmente algo exclusivo do Homo sapiens? Como é que está esse debate hoje?
Hoje em dia eu acho que cada vez mais, especialmente com o que vem sendo observado acerca da cultura material de Neandertais, há uma predisposição a admitir que o Neandertal era igualmente moderno como a gente. Então, como que é feita a vinculação de linguagem com base na leitura do registro arqueológico? Então, uma vez que você começa a observar no registro arqueológico de uma espécie uma série de artefatos que parecem ser vinculados a uma cultura mediada simbolicamente, há a presunção de que a atribuição de símbolos e a permanência desses símbolos nessa cultura, ela implica a disponibilidade da linguagem, ou ela está vinculada, ou ela é decorrente necessariamente de uma capacidade linguística, né? E, então, por exemplo, a descrição de padrões geométricos, então você imagina que esses indivíduos começaram não a pintar, mas a gravar algumas formas não figurativas, a se enfeitar, a se pintar, a organizar o espaço de uma determinada maneira. Isso tudo, quando começa a ser observado numa espécie, é indicativo de que aquela espécie já não se comportava de uma mesma maneira. E que a sua produção material, ela necessariamente não estava vinculada intrinsecamente a questões funcionais de sobrevivência. Então, isso foi observado, em particular, no sul da África, naquilo que é chamado, muitas vezes, de maneira poética, do berço da humanidade, do berço da humanidade no sentido da explosão intelectual humana, que é a caverna de Blombos na África do Sul, em que foram coletados uma série de conchas de gastrópodes com perfurações, todas elas adultas em particular, então você vê que houve uma seleção, e com perfurações que parecem indicar que elas haviam sido utilizadas como ornamentação corporal, né? E apresentando registros de pigmentação, o que nos indica que ou elas foram pintadas, ou elas estavam em contato com uma pintura corporal, né? Então você imagina que esses indivíduos, que humanos modernos, no sul da África, eles estavam se enfeitando, eles estavam pintando, eles estavam gravando certas representações não figurativas geométricas em placas de ocre, em cascas de ovos de avestruz e assim por diante. Você vê esse comportamento não acontecendo de maneira putativa, mas sendo organizado. Ele aparece em Blombos, ele aparece em Deep Kloof, ele aparece em outras localizações no sul da África, nos apontando que as comunidades de humanos modernos já possuíam uma certa regularidade comportamental que pode ser descrita como simbólica e não apenas funcional. Se esses são os critérios, e a partir daí você diz, então, olha, eles estão se enfeitando, eles estão produzindo comportamentos mediados simbolicamente, logo a gente pode interpretar isso como a disponibilidade de uma competência linguística. Se esses são os critérios, a gente começa a perceber que uma cultura material paralela é coletada e é observada na Europa, onde os neandertais, e na Eurásia, vamos colocar de maneira mais ampla, onde os neandertais estavam alocados.
Uhum.
Né? Se a gente mantém as condições de temperatura e pressão as mesmas, a gente vai dizer que, pelas conclusões que a gente pode extrair da cultura material sul-africana para os humanos modernos, elas devem ser estendidas igualmente para o neandertal, que estava também lá perfurando conchas, que estava gravando não só você observa gravuras não figurativas geométricas em diferentes peças, em diferentes materiais, em ossos, em diferentes tipos de líticos, por exemplo, e não apenas isso, há uma discussão recente envolvendo o fato de os neandertais terem sido os primeiros artistas a terem pintado cavernas. Né? Pelo fato de que a redatação de algumas pinturas rupestres da Espanha em três cavernas apontavam que elas teriam ocorrido antes da chegada dos humanos modernos vindos do sul do contexto africano. Né? Então, portanto, elas nunca ocorreriam de um caso de aculturação. Os neandertais teriam sido os artistas. Se isso for o caso, né, e há bastante discussão sobre isso no momento, há um outro uma outra evidência material que nos coloca diante da assunção de que neandertais eram igualmente simbólicos. Agora, se for esse o caso, são as melhores evidências que a gente tem, a gente deve concluir que neandertais eram igualmente linguisticamente competentes. O que falta atualmente é um diálogo mais íntimo com a arqueologia, entre a linguística e a arqueologia, para se averiguar se a correlação entre símbolo e linguagem é, de fato, real, né? E se a maneira como a gente está lendo o registro arqueológico nos indica que esse registro arqueológico nos aponta propriedades desses aspectos estruturais da faculdade da linguagem. Se eu chegar para você e falar que símbolo é linguagem, a gente vai contar várias histórias aqui. Eu posso contar várias histórias relacionadas a isso. No final do dia, o que deve ser feito para um trabalho rigoroso envolvendo as discussões envolvendo a emergência da linguagem humana é a demonstração de que a produção desses artefatos ela envolve propriedades observadas nesses componentes estruturais da linguagem humana moderna, né, que subjazem ao léxico, à sintaxe, à fonologia, à semântica. E isso até agora não foi demonstrado. Então, eu posso dizer para você, se os critérios assumidos pela arqueologia são reais e plausíveis, então neandertais também poderiam ser igualmente linguisticamente competentes. Mas se os critérios não são tão bons, a gente não sabe. Por enquanto, então a gente poderia dizer que se essa articulação e as conclusões extraídas da articulação entre símbolos e linguagem não são plenamente demonstráveis, fica em suspenso a atribuição de capacidades linguísticas a outras espécies que não sejam os humanos modernos. Né?
E no caso da limitação, eu cheguei a ver um tempo atrás que existe uma certa, assim, analisando fósseis neandertais, né, a parte de paleo, antropologia, eles averiguaram que existe uma limitação vocal para neandertais, né, que eles não teriam a mesma capacidade vocal que a nossa. Isso tem algum peso nisso, na questão da linguagem ou não, porque simplesmente eles podem... usar de outras vias para ter uma comunicação, uma linguagem complexa também.
Você praticamente respondeu a questão. Então, imagina que o aspecto de externalização é um dos componentes vinculados a essa faculdade da linguagem, né? Então, externalizar através de um meio oral é uma das possibilidades e é um dos componentes atrelados à linguagem. Se a gente mostra, por exemplo, que de alguma forma habilidades sintáticas e lexicais estavam disponíveis nesse indivíduo através de uma análise feita em torno de inferências, seja da cultura material ou de algum outro aspecto, então a gente pode dizer que algum nível ingredientes para a faculdade da linguagem já estavam lá. Mas, em particular, assunções feitas com base no trato vocal para dizer se uma espécie era capaz de articular som ou não e assim por diante, isso não caracteriza a faculdade da linguagem como um todo. É um aspecto, e é o aspecto de sinalização, e a gente sabe muito bem que oralizar não necessariamente impede um indivíduo de desenvolver linguagem. Né? As línguas de sinais estão aí para mostrar que elas são igualmente complexas e elas são igualmente comunicativas em inúmeros níveis que uma linguagem oral. Então, você pode recorrer a outros expedientes que não sejam os expedientes orais para externalizar a linguagem.
Tá. E uma dúvida, Vitor, assim, essa parte, por exemplo, de cultura material e de, vamos dizer assim, ferramentas ou até música, tem algumas características que elas correspondem a aspectos de sintaxe também, assim, porque elas trabalham com recombinação, tem algum paralelo quanto a isso? Assim, por exemplo, a capacidade de gerar ferramentas ou trabalhar com ferramentas ou aprimorar ferramentas constantemente, ele tem uma relação direta com essa capacidade de linguagem também, né?
Perfeito. Então veja que agora, uma vez que a gente identifica os aspectos estruturais da linguagem, que a gente define como é, por exemplo, a sintaxe humana, não é só combinar, mas é combinar de uma determinada maneira, a gente pode então começar a extrair sintaxe de outros tipos de combinação. Extrair uma lasca de uma ferramenta lítica envolve uma série de ações motoras que estão organizadas de tal forma, a partir da qual, uma vez que a gente identifica uma série de procedimentos, a gente pode organizar esses procedimentos em termos de regras e então comparar essas regras, para dizer o seguinte, a qualidade dessas regras são paralelas ou não? E se são, elas envolvem mais memória ou não? E a partir disso, a gente pode dizer, então, que há uma sintaxe envolvendo o lascamento de pedras para a produção de ferramentas líticas, né, que pode envolver uma sintaxe paralela, um conjunto de regras paralelo àquele observado na linguagem humana moderna, então estabelecer uma correspondência. Dizer o seguinte, olha, para eu lascar pedras e extrair lascas e produzir uma ferramenta, sei lá, acheulense ou, sei lá, preparar um núcleo como era feito na cultura musteriense, eu necessariamente devo recorrer a uma série de computações, de regras, que em um nível computacional são equiparáveis àquilo que é observado na sintaxe humana moderna. E aí você pode falar, olha, não quer dizer que eles falavam, mas o ingrediente sintático, que é um dos pontos mais fulcrais para a linguagem humana moderna, já estavam lá. Né? E em algum momento eles podem ter usado, podem ter recrutado essa capacidade para um expediente linguístico. Né? A sintaxe, é interessante entender a sintaxe de maneira muito mais ampla, como um conjunto de regras de uma nada natureza, né? Que podem envolver mais ou menos memória e mais ou menos articulação entre as peças que foram combinadas. Né? Então, a linguagem humana, ela corresponde a um tipo de sintaxe em que você tem, em que você tem uma articulação entre peças que envolve estrutura, né? Então você não necessariamente combina peças e só prevê o que vem com base em probabilidade linear, mas você combina usando estruturas, e essas estruturas, os itens que compõem essa estrutura, eles podem dialogar entre si, eles apresentam correspondências de longa distância. Então, é óbvio que eu estou falando abstratamente, mas se você observa, se você tenta abstrair as propriedades mais essenciais da linguagem, do ponto de vista de combinação, você consegue, então, começar a estabelecer correspondências a outros tipos de cultura material, né? E aí a gente tem uma história muito mais interessante, quer dizer, olha, a minha explicação não depende da interpretação que eu dou para um determinado artefato, seja ele simbólico ou não. Agora, a minha interpretação diz respeito às regras que eu inferi da produção de determinado artefato e às regras que a linguística inferiu da computação linguística humana. E a comparação é estabelecida com base em dois componentes equiparáveis, né? E, uma vez que também, se a gente entrar no mérito do símbolo, o símbolo para a cultura não é o mesmo símbolo para a linguagem. São qualidades totalmente diferentes e que não podem ser banalizadas dessa forma, né? Então, isso tudo para mostrar, sim, é possível usar o conceito de sintaxe de uma maneira mais formal e rigorosa e começar a estabelecer uma busca não só envolvendo sintaxe em sistemas vocais, mas sintaxe em ambientes totalmente distintos da linguagem, como produção de ferramentas líticas, né? E daí tentar prever, tentar implicar que esses comportamentos deveriam ser mediados por um tipo de computação que envolve algo paralelo àquilo que é observado na computação sintática humana.
Entendi. É, cara, é um tema fascinante e quase que infinito, assim, né, de possibilidades e diálogo com várias áreas, né? Eu lembrei, assim, de um episódio que a gente gravou com o Eduardo Ottoni sobre cultura em primatas não humanos, né? Então, assim, seria algo interessante, um diálogo interessante, né? Porque essa questão de se existe cultura ou não em primatas não humanos também bate com essa questão da cultura simbólica, né? Exato. O que é cultura, o que não é, né? Eu acho que tem todo um debate a ser feito dentro desses aspectos. E uma coisa que veio à mente também foi a questão, por exemplo, quando você falou da sintaxe em pássaros, né? O corvo, aqueles estudos com corvos solucionando desafios complexos para conseguir alimento e tudo mais, né? Isso tem uma relação também com a capacidade de sintaxe da espécie?
É, a gente, uma vez que a gente amplia o conceito de sintaxe para esse tipo de computação, a gente consegue aplicar ele para diversos tipos de comportamentos, né? E o que o professor Eduardo Ottoni fez é não só, por um lado, criticar empiricamente a extensão do termo cultura, mas ele nos dá pistas, né? Uma vez que você começa a observar regularidade em certos comportamentos socialmente mediados, para tentar inferir essas regularidades e ver em que medida elas podem ser articuladas com linguagem. Então, você veja que num nível linguístico eu consigo identificar partes da linguagem humana, mas não a linguagem como um todo, que decorrem de um expediente socialmente mediado, né? Para então verificar, por exemplo, se as estratégias utilizadas nesse ambiente de primatas não humanos para determinado tipo de manutenção de comportamento, se elas são mantidas as mesmas, por exemplo, no desenvolvimento léxico, né? A gente pode fazer esse tipo de comparação em termos de quão resilientes esses comportamentos são e de que maneira eles tiveram presença no desenvolvimento da linguagem, não da faculdade da linguagem como um todo, mas na geração de língua, né? Na formação de novas línguas. Há muita coisa que deve ser costurada. Eu acho que a gente está começando primeiro, o tema não é novo. Discute-se há muito tempo o que vem a ser linguagem e discute-se há muito tempo como a linguagem humana emergiu. É uma questão que suscita muita... que nos dá pistas para explicar como a gente é enquanto espécie, nos define enquanto espécie. Então, por isso, ela carrega um peso enorme. Né? Discutir como a linguagem humana emergiu é discutir como o próprio humano moderno começa a se tornar, de fato, moderno. Né? E como essa espécie me fala, construiu tudo aquilo que a gente observa só olhando para fora da janela. Agora, a gente ainda carece de meios mais rigorosos para estabelecer correspondência entre disciplinas. Então, quando você faz uma correspondência entre a linguística e a arqueologia, ela não pode ser baseada puramente na ideia de símbolo. Né? Então, até porque você precisa demonstrar de que maneira símbolo ou aquisição, uma competência simbólica, necessariamente dá vazão para uma capacidade linguística tal como aquela observada na faculdade da linguagem. Né? Tal, como ela dá origem a todos esses componentes estruturais que a gente observa na linguagem humana contemporaneamente. Como que, por exemplo, esses comportamentos socialmente mediados, inferidos do comportamento de primatas não humanos, né? Essa cultura primata, ela é regular. E qual o impacto desse comportamento para o desenvolvimento de línguas? Né? Porque você tem também que imaginar que se a gente parte do pressuposto que a linguagem humana é uma competência abstrata que está codificada no genoma humano, a gente não necessariamente nasce falando. A gente tem uma capacidade abstrata que pode ser muito mais relacionada à nossa capacidade de organizar o pensamento. Né? E que em algum momento começou a ser articulada a uma forma de externalização, de expressão. Quando você passa a ver que essa sua competência agora que organiza esse pensamento de uma determinada maneira carrega um certo valor adaptativo se você veicula o que você pensa. Né? Só que veicular o que você pensa implica atribuir a todo e qualquer símbolo ou signo linguístico que você opera internamente nessa sua faculdade da linguagem uma forma. E atribuir uma forma significa que toda vez que eu pegar esse elemento aqui, eu vou falar, olha, caneta, eu vou expressar caneta em português e você vai recuperar uma imagem do que possa ser ou implicar o que possa ser uma caneta. Mas a atribuição de um determinado tipo de expoente para recuperar um determinado referente no mundo, ela implica um certo comportamento socialmente imediato. A gente vai ter que chegar numa conclusão de que toda vez que eu emitir esse som, esse conjunto de sons, eu vou evocar uma determinada a representação para você. Né? Isso envolve um comportamento socialmente mediado. A criação de línguas envolve essa mediação. Então, veja, tem muitos aspectos da linguagem que ainda demandam investigação e que vão se beneficiar muito de investigações que estão ocorrendo em ambientes, em dados totalmente diferentes. Né? Então, a cultura material, a cultura em primatas não humanos, elas nos dizem respeito a como as línguas são criadas, mas não necessariamente elas dizem respeito a como a faculdade da linguagem como foi estabelecida. Há que se dividir para conquistar todo esse tema. A gente precisa, primeiro, entender que a faculdade da linguagem humana não diz respeito a um objeto sem arestas, que envolve uma série de competências. E que para identificar, para explicar de maneira plena o desenvolvimento evolutivo da linguagem, a gente precisa entender como cada um desses componentes evoluiu. Né? E eu acho que é muito cedo. A gente está agora num ambiente em que diferentes disciplinas têm apresentado resultados que podem, em algum nível, auxiliar, né, na discussão concernente à evolução da linguagem. Mas ainda é muito cedo. A gente precisa de mais refinamento e, em particular, a gente precisa de mais interlocução entre áreas. Né? Chegar a uma metalinguagem que seja produtiva entre disciplinas, conectando outras áreas do conhecimento à linguística. Né? A paleoantropologia linguística, a arqueologia linguística, a primatologia linguística e assim por diante. Então, a gente está no caminho. Né? Eu espero que em alguns anos, algumas décadas, a gente consiga ter essa conversa de novo e ver o quanto a gente caminhou, né, para uma investigação rigorosa do que possa ter sido o desenvolvimento evolutivo da linguagem.
Legal, Vitor. Cara, muito obrigado. Eu teria mais perguntas aqui, mas o nosso tempo já deu. Eu acho que a gente tem questões também de genética que a gente nem conseguiu entrar. Tem várias questões que não deu tempo de entrar. Cara, você teria alguma coisa para indicar em termos de leitura para quem está ouvindo. Quem quiser ouvir o episódio com o Eduardo Ottoni é o 35, tá? Faz um tempo que a gente gravou já. Vale a pena ouvir. Mas, enfim, se tiver livros para indicar para quem está ouvindo aí, queira se aprofundar.
Tem dois materiais em inglês. Geralmente a gente vai encontrar uma oferta maior, né? Então, para aqueles que leem inglês e têm acesso à literatura em inglês, eu recomendo o Language Evolution, The Windows Approach, escrito pelo Rudolf Botha. Eu acho que é uma boa apresentação do tema, com uma tentativa de apresentar ferramentas de avaliação das hipóteses disponíveis no mercado. Né? Ao mesmo tempo que você se informa, você é informado criticamente sobre como ler as hipóteses lançadas acerca da evolução da linguagem. Um segundo, de caráter mais informativo, é o Language Evolution, do Tecumseh Fitch. É um livro já não tão novo, 2010, mas que traz um conjunto de informações bastante valioso, e ele recupera muito bem a história acerca do tema. Então você sai com uma boa formação historiográfica dessa discussão. Por outro lado, se alguém, para quem está interessado, para quem tem acesso à literatura em português, recentemente foi traduzido pelo Gabriel Otero e pelo Lisandro Mendes o livro Por Que Somente Nós, né? Foi publicado, uma coletânea de artigos escrita pelo Robert Burick e Noam Chomsky. Então apresenta a visão chomskiana acerca do desenvolvimento da linguagem. Isso foi publicado pela editora Unesp, se eu não me engano. Está disponível em português. E tem também dois materiais que eu escrevi em português recentemente, que são bem introdutórios. Um foi lançado internamente ao livro Chomsky, A Reinvenção da Linguística, né? Que é o problema de Wallace Darwin, que está no núcleo da discussão sobre a emergência da linguagem, editados pelo Gabriel Otero, professor Gabriel Otero e professor Eduardo Kennedy, primeiro da Federal do Rio Grande do Sul e o último da Federal Fluminense. E o segundo é também um material que eu escrevi mais historiográfico também, que inclui o livro 51 Perguntas Acerca da Linguagem. Se eu não estou errado, certamente eu estou errado sobre o título do livro, mas vocês vão olhar.
Foi publicado
pela editora Parábola, editado pelo professor Gabriel Otero também, da Federal do Rio Grande do Sul, que eu já mencionei, e pelo professor Valdir Flores também, da Federal do Rio Grande do Sul. Acho que são bons começos. E aí, a partir daí, a gente, quem quiser perguntar mais coisas, me pergunta, eu mando mais referências.
Beleza. Tá, eu vou colocar os links para os livros todos na descrição do episódio. Okay. E é isso, Vitor. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço pelo convite.
Beleza, é isso então, pessoal. Até a próxima. Falou.
Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
Um agradecimento aos nossos apoiadores: Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Ana Paula Oshida, Eric Bragança da Silva, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valéria Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.